Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas, que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Como a gente sempre reforça, esse programa é informação da Secretaria dos Aposentados. A gente procura estar levando aos senhores, toda terça-feira, das 18h30 às 19h, o que aconteceu de uma terça-feira a outra. Então, um programa semanal e, como todos sabem, é claro que o momento, a informação será sobre a Covid-19, o que vem afetando aí não só o Brasil como o mundo, e também, é claro, no Sindipetrj, as nossas eleições para a direção colegiada e o Conselho Fiscal. Nós estamos aí numa fase, né, dessa semana, termina as eleições, começou no dia 30 de novembro e que vai até quinta-feira, agora dia 17 de dezembro. Mas antes de a gente estar falando propriamente sobre eleições, eu quero mais uma vez aí dizer que nós convidamos o companheiro Júnior, que é atualmente o presidente da Comissão Eleitoral do Sindipetrj, que infelizmente está em reunião, também não vai poder participar. Na semana passada, nós convidamos também o companheiro Agnelso Camilo, que também faz parte da Comissão Eleitoral e não pôde participar. Assim como o companheiro Furtado, que há anos vem colaborando conosco, que é o diretor do Sindipetrj, está na chapa 1. E o companheiro também não pôde participar semana passada e hoje, pelo que parece, também não vai poder participar porque está numa reunião lá na refinaria de Manguinho. Então, eu lamento a ausência deste companheiro e vou ter que tocar o programa aí com a Rosa, com a doutora Lília, é claro, procurando levar e vou levar informações de como andam as nossas eleições. Então, doutora Lília, por gentileza, a senhora teria aí 5 minutos para estar falando sobre atualmente como está essa situação do Covid-19 e principalmente com relações à vacina. Já foi definida alguma coisa? Boa noite, obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora Lília.
É um prazer estar aqui com vocês. A situação, nós estamos no momento com uma situação bastante complicada. A gente tinha tido um relativo período de calmaria, bastante relativo, e isso acabou fazendo que grande parte da população acreditasse que estava tudo seguro, que a gente conseguiria conviver com uma certa estabilidade. Apesar de que a gente sempre comentou aqui que nós estávamos num platô elevadíssimo de contaminações, de infecções, de óbitos, mas saímos desse ponto, né? A gente estava no alto de uma onda e estamos nos elevando mais ainda. O que nós encontramos hoje, principalmente no estado do Rio de Janeiro, já é uma taxa de ocupação de leitos, tanto no setor público quanto no setor privado, em torno de 92%, 95%. Então, isso são índices variáveis, são modificados de um dia para o outro, porque depende da quantidade de pessoas que ficam boas, recebem alta, dos óbitos que acontecem dentro das unidades hospitalares, e a gente tem uma mobilidade bastante ampla, e isso acontece durante as 24 horas do dia. Só que hoje nós já temos em torno de 400 pessoas na fila de espera. 400 pessoas na fila de espera, isso significa que muita gente poderá vir a morrer dentro de casa, porque a gente não sabe se são casos graves, se são pessoas que podem desenvolver e podem vir a ter falência respiratória grave ou outros tipos de patologias, porque a gente está diante de uma doença que é multissistêmica, né? Então atinge vários órgãos e muita gente necessita, sim, de acompanhamento médico hospitalar e precisam de leitos de UTI. A gente tem hoje, no Rio de Janeiro, cerca de 300 pessoas aguardando por um leito de UTI. Isso é de uma gravidade monstruosa, porque esses são os dados oficiais que nós temos. E vocês, então, imaginem as pessoas que não estão indo para os hospitais, que não estão buscando, que não estão procurando, que estão doentes dentro das suas casas. Nós chegamos até, um tempo atrás, até perto de uma taxa de infectividade de 1,07, que seria um índice bem próximo de 1. O que, que significa isso? Que cada pessoa contaminaria apenas uma outra pessoa. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente já tem, já está na faixa de 1,53. O que, que significa isso? Que a cada 100 pessoas contaminadas, elas podem transmitir para 150 pessoas. Essas 150 pessoas vão transmitir para 300 e tantas pessoas. Então, é muito, a situação está extremamente complexa, uma situação crítica, em que a gente vê um descaso dos nossos governantes, tanto a nível municipal, estadual, federal, então nem se fala, porque é como se realmente fosse uma gripezinha, o governo federal não está se movendo, os outros países já têm as compras das vacinas já elaboradas há bastante tempo, e nós, no Brasil, a gente ainda não tem absolutamente nada. Para a Anvisa, ainda não foi pedido nenhuma autorização de nenhuma empresa para que haja análise da vacina produzida. Então, a gente está nessa expectativa, estamos nessa espera, e isso é bastante complicado, porque a gente não vai ter vacina. Primeiro ponto, não teremos vacina para todo mundo, no mundo todo. Até o final do ano que vem serão produzidas em torno de 2 bilhões, 3 bilhões de vacinas. O mundo tem hoje cerca de 8 bilhões de pessoas. Então, por aí a gente já vê qual é a situação. E o Brasil não correu na frente para a compra de vacinas. O Canadá comprou 3 ou 4 vezes a quantidade de vacinas dos mais diversos laboratórios, ele encomendou, para quase 4 ou 5 vezes a população deles. E o Brasil não tem nem para metade da população. A gente não tem nada, absolutamente nada. Isso é bastante complicado, porque para o início do ano que vem, talvez no primeiro trimestre, a gente consiga vacinar as populações de risco, que seriam as pessoas acima de 60 anos e um percentual de pessoas ligadas à área de saúde, que seriam os grupos prioritários. Mas a gente não tem nada certo, tá, assim, essa guerra política.
Mais um
só
minuto.
Essa guerra política só serviu para nos atrapalhar. Nós sempre, tenho certeza disso, nós sempre fomos um país de ponta quando se fala em termos de vacinação. O Brasil sempre soube muito bem trabalhar com isso, e nós hoje estamos muito atrasados, muito deficientes nessa questão. Além do que, dentro do Brasil, a gente está ouvindo muita bobagem, estão falando, vacina, vão colocar com essa vacina de RNA, vão colocar um chip dentro da minha cabeça. Gente, parem de acreditar em bobagem, parem de acreditar em bobagem, parem de acreditar em besteiras. O que está sendo feito em relação às vacinas são trabalhos extremamente sérios, extremamente importantes para a gente conseguir tentar minimizar e erradicar essa questão de tantas mortes relacionadas à Covid-19.
A senhora falou aí, doutora Elília, duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, eu fiquei assombroso com esse número que a senhora falou. Em cada uma pessoa pode transmitir para 150 pessoas. Não sei se foi isso direito.
Não foi isso. Não. A cada 100 pessoas, 100 pessoas, elas vão transmitir para 150 pessoas.
Ah, tá bom.
A cada 100 pessoas.
100 pessoas para 150.
Então, a relação é 1,53. Ela transmite para uma pessoa e meia.
1,53. Tá isso. Bom. Ok, desculpa, entendi. Depois, a questão da fila. A senhora está falando aí a questão do leito.
Sim.
Né? Então, isso também preocupa, 400 pessoas na fila de espera e 300 aí para UTI. Então, além desse esclarecimento aí dessa questão das pessoas na fila, eu queria também, antes de encerrar, doutora Elia, que a senhora fosse o mais breve possível, nós tivemos um problema confirmado agora na quinta e na sexta-feira, junto aos mesários que estão trabalhando na eleição do Sindipetro RJ, né? Me parece que foram 5 pessoas que testaram positivo, e eu sei que a senhora, como médico de trabalho do Sindipetro RJ, esteve à frente. Então, também gostaria que a senhora falasse sucintamente afinal de contas, quantos números de fato foram testados positivos e se apareceu mais algum de sexta-feira para cá?
Na semana passada, mais precisamente na quarta-feira, foi comunicada que uma das trabalhadoras, uma das mesárias, que é aluna da UERJ, tinha trabalhado no dia 7 e ela, após isso, né, horas após, ela começou a manifestar alguns sintomas gripais, ficou preocupada e, por ser estudante da UERJ, lá eles estarem fazendo testes rápidos, ela se dirigiu até a UERJ e fez o teste rápido e houve a resposta positiva para a Covid-19 para a IgM, né, que seria, representa para nós, significa que ela se encontra com uma infecção recente. Bom, diante disso, e como nós fizemos uma grande campanha junto aos petroleiros, testando vários trabalhadores que estavam embarcando, a gente tinha algum material ainda que poderia ser utilizado, nós pegamos esse material e na quinta e na sexta-feira nós testamos cerca de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas que foram testadas por nós, quatro delas que se encontravam assintomáticas naquele momento, vejam bem, assintomáticas, não apresentavam nenhum tipo de sintoma relacionado à Covid, nem diarreia, nem dor de cabeça, nem perda de olfato, nem síndrome gripal, nada, absolutamente nada. Ou seja, quatro pessoas estavam com IgM positivo, testaram IgM positivo, ou seja, estavam com a infecção recente, mas não manifestavam sintomas. O que isso representa? A gente podia estar ali convivendo com pessoas que, sem saber, poderiam estar contaminando outras pessoas. E é isso que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. E o que desse total, juntando essa trabalhadora que testou positivo e que tinha sintomas, nós totalizamos 5 trabalhadores. 5 de 50 dá exatamente 10%, o que é um número extremamente elevado. E aí me foi perguntado a respeito da manutenção das mesas da votação presencial, o que eu acho, neste momento, temerário. Nesse momento, o que é importante é o distanciamento social. É importante que as pessoas saiam às ruas exclusivamente para fazerem coisas que ela não pode deixar para um outro momento. Então, o isolamento social é extremamente importante. O distanciamento social é extremamente importante. O que nós vimos desde que houve essa flexibilização? E agora a gente está precisando retroceder, e o nosso governador do estado diz que ele não vai retroceder. Nós estamos dentro do Rio de Janeiro, dentro de algumas regiões do estado, já dentro da faixa, indo da laranja para a vermelha. Isso significa que o risco de contágio, o risco de agravamento é extremamente elevado. Então, a gente tem que se precaver, a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar se contaminar. A gente não tem medicamento, a gente não tem vacina, a gente não tem absolutamente nada. E a gente vem falando disso já há bastante tempo. 81% da população vai ter contato com o vírus e vão desenvolver a forma leve, vão ter realmente uma gripezinha, se muito. Mas 20% vai precisar de internação hospitalar. E a gente entra nessa situação caótica que a gente está vendo, que pouco está sendo noticiada, mas dentro da área médica e dentro das pessoas que estão envolvidas, a situação é extremamente crítica. As pessoas estão morrendo, sim, dentro dos hospitais, estão perdendo a oportunidade de serem tratadas, porque não tem vaga. Encerro pedindo a vocês, continuem em suas residências, continuem com a higienização das suas mãos, continuem utilizando máscara, substituindo as suas máscaras a cada 2 horas, ou nesse período de calor as máscaras umedecem muito rapidamente, troquem suas máscaras e conversem com seus jovens, porque hoje o número de jovens está extremamente elevado. Semana passada eu conversei com vocês que dentro de um hospital grande do Rio de Janeiro tinham 8 jovens entubados. A gente não pode perder essa população para essa doença. Okay, um grande abraço a todos.
Muito obrigado, eu agradeço. Senhora, desculpa aí, doutora Eli, eu sei que a senhora teria assunto para mais de meia hora, uma hora, mas nosso programa são só de meia hora, eu tenho que dar alguns informes. Muito obrigado e espero que terça-feira que vem a gente possa estar junto aí de novo. Então, obrigado pela sua participação no nosso programa Aposentado Presente. Eu quero lembrar que hoje é dia 15 de dezembro e que esse programa Aposentado Presente é de número 530 e, como a gente sempre fala, nós já temos aí mais de 11 anos toda terça-feira, levando informações para os companheiros. E, nesse momento, é um momento também que nós estamos passando aí situação muito difícil, com esse problema da Covid-19. Está aí o que a doutora Lília, médica do trabalho do Sindipetro TJ, esclareceu para a gente. Então, essa votação de mesas fixas, ela é presencial e virtual. Presencial porque a pessoa tem que ir numa dessas 11 mesas fixas, em várias bases, presencialmente lá tem um notebook, né, um computador, para você, então, entrar no site da votação e votar. E cada mesa dessa tem, no mínimo, 3 pessoas trabalhando. 1 fiscal de cada chapa. Então, nós temos 3 chapas. Então, são, no mínimo, mais a pessoa que chega a 4, e, às vezes, tem mais de 4, 5, 6 pessoas também esperando ali o momento para a votação. E, na quinta-feira, então, aconteceu, como a doutora Lília falou, que um desses fiscais se sentiu mal e foi lá e estava, então, com um problema aí, apresentando o Covid-19. E aí, o Sindipetro TJ, aí, através da doutora Lília, na sexta-feira também, na quinta e na sexta, fizeram o exame para mais de 50 pessoas, não só nos fiscais, que são 36 fiscais, como o pessoal da comissão eleitoral e alguns funcionários que estão trabalhando no dia a dia lá do Sindipetro TJ. Então, como ela falou, apareceram mais 4, né, que não estavam sentindo aí nenhum problema de sintoma do Covid-19, mas no teste deu positivo. Imediatamente, a comissão eleitoral se reuniu e aí, junto com as 3 chapas, é lógico, os representantes da chapa, resolveram, por bem, suspender a votação nessas 11 mesas fixas. Como eu falei, ela é fixa, presencial, virtual. Então, as pessoas têm que ir lá. E quem mais tem ido nessa mesa, além das pessoas que estão no trânsito, os companheiros que estão indo para o aeroporto, são os aposentados e pensionistas, e que é uma classe de grande risco, que estão indo em algumas mesas, principalmente ali na sede de Petro TJ, na Avenida Passos 34. É um número pequeno? É. Até porque muitos estão deixando de votar, por quê? Não tem acesso à internet, não estão sabendo lidar com esse programa, é muita dificuldade que a gente vive recebendo ligações, reclamando sobre isso. Além do mais, esse problema de ser de grupo de risco, não querer pegar a condução para ir estar votando. Então, dá para entender que a participação dos aposentados nessa eleição, infelizmente, vai ser pequena, até pela dificuldade de acessar o programa. Vou repetir, isso aconteceu. Aconteceu, inclusive, no primeiro dia lá no Sindipetro TJ, no dia 30 de novembro, em que muitos da comissão eleitoral não conseguiram resolver o problema. Já falei aqui que, inclusive, o diretor Schopp ficou mais de uma hora e não conseguiram fazer com que ele votasse. Assim como o próprio companheiro Furtado também é diretor, e que nós fizemos, e vou aqui dizer, o companheiro, democraticamente, está na chapa 1, assim como eu estou na chapa 3. Então, tem gente na chapa 1, na 2 e na 3. Isso é democracia. Mas a gente quer fazer aqui e sim uma crítica em nome da Chapa 3, porque nós da Chapa 3 estamos o tempo todo solicitando que também tenha telefone. Então, essa preocupação nós estamos tendo e vou bater de novo. Então, por isso que a gente vem pedindo, entramos sim na justiça, até para suspender essa eleição, para que pudesse ter igualdade em votações, gente. Para as 3 chapas. O aposentado e pensionista vai votar na chapa ou naquelas pessoas que ele acredita, que ele tem simpatia, que ele acha que é melhor, que vai defender seus direitos. Então, isso é democracia. Aí não pode deixar, a maioria hoje sindicalizada são os aposentados e pensionistas, gente, e todos os sindipetos. Então, isso fica aqui uma crítica construtiva. Vai acabar dia 17, não sabemos o que vai acontecer. No dia 17, eu já falei aqui várias vezes que a regra é, nesse primeiro turno, tendo 3 chapas, só terá uma chapa vencedora se obter 50% mais 1 dos votos válidos. Né? Então, terá que fazer 50% dos votos mais um voto. Aí ela está eleita já no primeiro turno, não terá segundo turno. Mas caso nenhuma das três chapas consiga isso, então vamos para o segundo turno as duas mais votadas. E eu não sei a programação, que eu iria até perguntar ao companheiro da comissão eleitoral, se já tem uma programação caso haja um segundo turno. Então vai ser de quando a quando? Então, não sei informar, eu ia perguntar isso ao companheiro Júnior, mas infelizmente também não pôde participar. Mas então a regra é essa. Se não tiver nenhuma chapa com 50% mais um dos votos, teremos um segundo turno com as duas mais votadas. Aí eu espero que, no bom senso, entre a comissão eleitoral e as três chapas, tenhamos voto por telefone. Por que não? Por que não? Porque tivemos agora, em outubro, voto por telefone virtual para estar votando no acordo coletivo 2020-2022. E funcionou a mil maravilhas. E vou repetir também. Dos 4 mil, nem 2 mil tem e-mail ou tem celular para receber o SMS com 0800 e uma senha. Então, no último que foi falado, só 1.800 estavam aptos a votar em um acordo coletivo. Acredito que também agora, né, para a eleição da diretoria e como conselho fiscal também, 1.800 que estão aptos para receber, de 4 mil. Então, portanto, menos de 50% dos aposentados pensionistas estão aptos para votar. E por que, então, não podemos também dar uma oportunidade a esse pessoal que está votando por telefone? Que a grande maioria de antes de 1.800 não tem acesso à internet para estar votando, não sabe. E nós tivemos, na primeira Assembleia do Acordo Coletivo, 1.105 pessoas votando. Se 100 votaram por videoconferência na Assembleia, foram muito. Mais de 900 foram por telefone. E aí é que eu pergunto de novo, pela terceira vez, por que não querem, então, de novo, colocar a votação por telefone? Gente, pelo amor de Deus, queremos virtual? Sim. Eu acho que o virtual hoje supera o que está acontecendo. É uma necessidade, sim, que todos querem virtual. Mas vamos facilitar também para aqueles que não têm acesso à internet. Então, não vejo nenhuma dificuldade, seria uma questão só de bom senso, da comissão eleitoral e, é claro, um acordo entre as três chapas. Então, fica aqui o nosso apelo. A doutora Lília foi bem clara, né, com o que aconteceu aí. Aí foi suspensa a votação aí presencial virtual desde sexta-feira, em função que foi testado 5 pessoas com Covid-19. Então, gente, eu acho que, com relação à eleição que nós podíamos estar falando, é isso. Aí eu não vou prolongar mais, até porque estamos aí com 24 minutos, aí 25 minutos, tem 5 minutos. Eu lamento que o companheiro Furtado e também agora o companheiro Júnior não estejam presentes, até porque a gente podia estar falando aí na visão, o Furtado da Chapa 1 e eu pela Chapa 3, para que não diga que eu estou aproveitando o programa do Sindipetro para promover a Chapa 3. Aliás, o mais fácil que estão usando a máquina do Sindipetro é a Chapa 1. Estão usando para tudo. Né? Então, há sim um acordo, inclusive, já no regulamento, que as outras chapas também usem os seus e-mails e até mesmo boletim e camiseta. E talvez isso só aconteça no Sindipetro TJ. Eu não tenho conhecimento que os outros 17 sindipetos dão essa oportunidade. Então, isso é uma coisa positiva para o Sindipetro TJ. Mas fica aqui, então, mais uma vez, o nosso apelo, o apelo da Chapa 3, um apelo de um aposentado que estou há 18 anos na Secretaria dos Aposentados, conduzindo com prazer as atividades da Secretaria dos Aposentados, como diz, como manda o Estatuto, as atribuições da secretaria. E aí, é claro, nesses 18 anos, a gente tem reuniões nossas mensal, há mais de 20 anos, antes de entrarmos para a direção, que foi em 2002, através de uma comissão de bases aposentadas. Desde lá de 98, nós mantivemos a nossa reunião mensal. O programa Aposentado Presente, é que nós estamos apresentando aqui há mais de 11 anos. Também a nossa reunião de Angra, que desde 2002 também a gente vai à Angra do Reis. Então, esse tempo todo, aí, quase 18 anos, indo levando informações para o companheiro de Angra do Reis. E a nossa tradicional festa do dia 24 de janeiro, que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados. Então, há dois anos que nós não fazíamos, fizemos uma tese esse ano. Então, acho que tem que continuar, porque é um meio, inclusive, de trazer aqueles aposentados e pensionistas que trabalharam em vários setores para se encontrarem nessa confraternização, e não só os aposentados e pensionistas. Ela é concorrida também muito pelos companheiros da ativa. Então, acho que essa atividade nós temos que continuar. É uma programação que nós temos que continuar, que há 18 anos eu venho lutando por isso. E também o boletim mensal dos aposentados. É um boletim especial dos aposentados e que, ultimamente, temos tido muitos problemas para sair esse boletim, até com algum informe da Secretaria dos Aposentados. Infelizmente, isso é um grande problema também, é um divisor dentro da direção do Sindipetro-RJ. Então, isso não poderia acontecer, não pode acontecer, mas acontece. Então, os boletins acabam saindo atrasados por causa de certas imposições que nós temos ali. Então, eu lamento tudo isso, não poderia deixar de estar comentando isso, mas isso não justifica que você deva votar na chapa 1, na 2 ou na 3. São situações que acontecem em todas as gestões e, lamentavelmente, infelizmente. Mas fica aqui, então, o nosso apelo, o apelo do coordenador da Secretaria dos Aposentados, que se coloque, gente, o telefone, a votação por telefone e, se possível, por correspondência. Como foi na Petros, que a Petros tirou também essa votação por correspondência para os conselhos fiscais e deliberativos. Então, é um apelo aqui que nós, da Chapa 3, e particularmente meu nome, Roberto Ribeiro, eu faço para as três chapas e para a comissão eleitoral. Eu quero lembrar, companheiro, que nós temos um número de votantes até ontem, dia 14 do 12. E essa lista é a seguinte: voto por lista. Até o dia 14 do 12, nós tivemos e temos 1.151 votantes. Eles chamam os votos da lista, que é o voto que entra direto. E temos os votos em separado, são aquelas pessoas que o cadastro não estão atualizado, estão votando como se fosse por envelope, é o voto separado. São 548 votos. Então, somando os 1.151, voto por lista, e o voto separado, 548, nós temos um total de 1.699 votos até ontem, dia 14. Então, é o total do dia 30 de novembro até o dia 14 de dezembro. Então, como eu falei, a votação vai até o dia 17. Quem sabe a gente pode estar batendo aí 1.800 votos. Vamos torcer, né, que chegue até 2.000. Ok, pessoal? Vamos aguardar até quinta-feira, dia 17 agora de dezembro, e que possamos ter o resultado desse primeiro turno e que espero que tenhamos um segundo turno. E é lógico que eu vou torcer para que a chapa 3 esteja disputando com a 1 ou com a 2 essa eleição no segundo turno. Ok, companheiro? Então, dia 17 à tarde, talvez umas 2, 3 horas, lá encerra às 18 horas, talvez lá para as 20, 21 horas, já tenhamos o resultado. Companheiro, eu agradeço muito a participação dos senhores e espero que a gente tenha dado as informações necessárias, principalmente nesse momento. Então, eu agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. E sendo assim...
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.